E vamos ao CBN Conectividade de hoje. Ana Paula Passarelli, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN. Tudo bem?
Tudo bem, Ana Paula. Vamos falar aí de um aplicativo que tem 1 bilhão de usuários, 42 bilhões de mensagens todo santo dia, o WhatsApp. Está ficando mais seguro o WhatsApp, Ana Paula?
Foi. Quem usou o WhatsApp ontem, Gilson, deve ter notado, quando estivesse mandando uma foto, um áudio, uma mensagem simples, percebeu que o Facebook, que o WhatsApp mandou uma mensagem dizendo que aquelas mensagens, a troca de mensagens, agora seria criptografada, né? Ela seria uma troca de mensagens mais seguras, né? Então, todo mundo ficou assim, caramba, será que é por causa de tudo que está acontecendo por aí? A gente viu, já falamos aqui no CBN Conectividade, que recentemente o vice-presidente do Facebook foi preso por não liberar dados relacionadas a trocas de mensagens que estavam sendo investigadas pela polícia. Então, eles estão tentando, né, se proteger de alguma forma de que as mensagens e mostrar que as mensagens que são trocadas ali pelo WhatsApp não são lidas por ninguém, nem mesmo por eles. Eles até colocam ali, né, criptografia pede que o conteúdo de mensagem seja interceptado e lido por terceiros, ou seja, a única pessoa capaz de ler aquela mensagem é a pessoa que mandou e a pessoa que recebeu, né? Durante a... dentro do release que eles divulgaram, eles até colocam que ninguém vai poder acessar. Nem a polícia, nem invasores, hackers, o que for, nem sistemas opressores. Essa é a forma que o Facebook anuncia essa proteção das mensagens que a gente troca pelo WhatsApp todos os dias.
A gente tem acompanhado aí as lutas entre os governos, os órgãos públicos, em investigações para poder ter acesso a esse tipo de informação, de comunicação. Na prática, nós estamos tendo uma guerra entre as empresas do mundo de tecnologia da informação, principalmente essas ligadas a aplicativos de comunicação, e essa tentativa também de investigação, até mesmo a questão do terrorismo, como a gente vê na Europa.
A gente está vendo, Gilson, a gente já discutiu sobre essa linha, né, esse limiar que está entre a privacidade de dados e o uso desses dados para coisas que a gente nem imagina que possam ser feitas, né? É uma guerra que a gente está enfrentando agora, talvez, né, de um sistema que quer proteger usuários, que são informações e são informações valiosas para quem trabalha com tecnologia. Informações e base de dados é basicamente o que é matéria-prima de trabalho de quem trabalha com o mercado online. Então, isso é sensível demais para as marcas. E a gente está falando de privacidade. Por outro lado, a gente sabe que tem pessoas, muitas pessoas por aí, usando desse artifício da privacidade de dados, e as empresas não vão divulgar isso, para fazer coisas que não deviam, né? Então, a gente tem um caminho muito árduo que a gente vai ter que enfrentar, principalmente relacionado com envolver políticas públicas, né? Todo mundo que precisa entender como que a gente vai seguir esse caminho de privacidade de dados. Tem que ir. Atrapalha a privacidade que a gente tem, que a gente precisa ter, e que também ajude um órgão público que precise rever e acompanhar qualquer investigação criminal que precise desses dados.
Pelo que você coloca, Ana Paula, existe aí um limite entre, né, a privacidade das pessoas, o direito a ter resguardado as suas informações, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que significam um risco para a sociedade, e a gente pode antecipar as atitudes violentas que essas pessoas vão ter exatamente tendo acesso a essas informações. Você acredita que no futuro a gente vai conseguir conciliar essas duas coisas? Ou sempre vai ser muito difícil estabelecer esse limite entre o privado e o que é necessário ser público, ou pelo menos de poder público ter acesso?
Vai ser difícil, Gilson. Para mim, acho que vai ser difícil, porque a gente até que falou sobre isso, sobre dados de banco, do que a gente tem do banco, né? Uhum. Onde a gente guarda o nosso dinheiro. Esse mesmo dado, ele pode ser extremamente seguro e precisa para nós, enquanto donos das contas, e ele, em algum momento, se a gente estiver falando de lavagem de dinheiro e de corrupção, ele também precisa, de alguma forma, estar disponível para a polícia, para o poder público poder investigar. Então, a gente tem aí, é muito complicado o cenário que a gente tem para falar sobre as questões públicas e como que dado vai reagir nos próximos anos em relação a isso.
É, inclusive, a crise que a gente está vivendo hoje, entre outras coisas, foi uma grampeada de telefone, né?
Pois é, acho que muita gente ontem, quando viu aquela troca de mensagem, deve ter se assustado, né, Gil?
Ana Paula, muito obrigado e até semana que vem.
Até semana que vem, Gil. Tchau, tchau.